boa tarde, boa noite. Estamos aqui diretamente da Itália, seguimos na Itália.
Mas cidade nova agora.
Cidade nova, chegamos em Palermo, capital da Sicília. Se você está acompanhando aí todos os episódios do Moradores do Mundo, sabe que no último episódio a gente estava ali em Siracusa e agora a gente chegou aqui na capital da Sicília e é uma grande mudança, né, Ti?
Nossa, muito. Isso aqui é cidade, né? Palermo é praticamente cidade. Siracusa era mais, sei lá, uma vilazinha bem turística.
Então, a gente está menos de 24 horas em Palermo, mas eu já meio que me apaixonei. Acho que foi paixão à primeira vista, porque tem muita vida aqui, você vê.
Ah, mas também, logo no primeiro dia, o cara que nos fez a pizza escreveu bem-vindo dentro da pizza com a massa e a gente vai pegar um açúcar, ela nos deu, a moça do supermercado nos deu açúcar e não comprou nada. Não tem como não se apaixonar com uma ação de bem-vindo dessa.
As pessoas são muito simpáticas, tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro, tanto que a gente tá aqui no apartamento, não conseguimos deixar a janela da sala aberta de tanto barulho que tem lá fora. E é um contraste com esses outros lugares que a gente estava viajando da Sicília, que eram muito pequenos, assim. Siracusa não é uma cidade tão pequena, assim. São quase 100 mil habitantes. Só que é um lugar tão turístico que perdeu um pouco da vida local. Essa é a sensação que a gente tinha, né, tia? A gente estava, por exemplo, hospedado no centro histórico, um pouquinho fora do centro histórico, mas ainda um centro. E tudo foi transformado em Airbnb, em hotel. Então, já que a gente está aqui na baixa temporada, que é maio, as ruas no dia a dia estavam vazias. Palermo, a gente já não sente tanto isso, até por estar fora do centro histórico.
Não, isso aqui é uma identidade pura, né? Porque ontem a gente foi comer uma pizza e esse cara, ele era o dono da pizzaria local, era a casa da avó dele, ele morou e cresceu nessa casa onde hoje é a pizzaria, ele faz a massa da maneira como a avó fazia, então tem uma identidade aqui em Palermo e a gente sentiu essa falta em Siracusa, né?
Com certeza, e é uma coisa que acho que dialoga muito com o que a gente tenta falar sempre no nosso trabalho, que é os impactos do turismo. As pessoas viajam sem, de repente, prestar muita atenção nos efeitos e nos impactos que aquela viagem dela, né, que aquela visita dela vai ter, mas, na verdade, são muitos e a gente tem que prestar atenção nisso, porque o turismo tem muito a possibilidade de mudar completamente uma cultura e uma vida local. E a gente não está falando isso à toa, não é simplesmente por estarmos aqui em Palermo. Na verdade, esse é exatamente o tema de hoje, os impactos do turismo. Falar um pouquinho sobre turismo sustentável.
E nada melhor que trazer a Luísa, do Janelas Abertas. Porque essa sim tem lugar de fala, né? A Luísa, ela é formada em jornalismo, mestre em comunicação, fez voluntariado na Anistia Internacional, fez curso de minorias na mídia, curso de jornalismo e direitos humanos, é um curso com fins sociais, estagiou numa ONG em Budapeste, além de ter participado no Fórum Mundial pela Democracia e muito mais, e incluir a autora de um livro muito massa, que é o Guia de Viagens para Dentro e para Fora. Faltou alguma coisa, Lu?
Gente, eu tô chocada. Vocês viram o quê? Meu LinkedIn? Oi. Uau, tô surpresa aí com essa apresentação, com várias coisas aí da minha trajetória, mas é um prazer estar aqui com vocês, batendo um papo sobre esse tema tão importante.
Que bom, bem-vinda, muito obrigada. É um prazer ter você aqui também.
A gente é super fã do seu trabalho. Só trazemos aqui, na verdade, pessoas que a gente admira muito, obviamente, porque é uma oportunidade nessa de estar cada hora, cada um num canto, né? Somos todos, trabalhamos online. Então, a gente se conhece mais no online do que pessoalmente e acaba não tendo tanto tempo, infelizmente, de aprofundar. Então, espero que a gente consiga aqui nesse bate-papo se conhecer um pouco melhor, também trocar um pouco mais de ideia sobre o seu trabalho, sobre o nosso e falar desse assunto tão importante.
Mas começa falando onde você está e para onde você vai. Onde que estão os seus passos por hora, Lu?
Ah, então, eu sou do Recife, né? Estou atualmente morando no Rio de Janeiro. E estou tentando viajar menos. Estou nessa missão aí de justamente voltar a fazer o que me motivou a viajar no início, que era meio que brincar de moradora mais nos lugares por um tempo mais longo, né? Assim, realmente que eu comecei a viajar fazendo intercâmbio, passando vários meses em cada lugar. E aí eu estou querendo fazer isso mais aqui no Rio e arredores, assim. Então, tenho uma viagem para Atacama em breve, de férias, mas estou tentando voltar para esse modo de viagem mais lento, que eu acho que era mais gratificante para mim e que eu acho que é mais legal para o mundo também, do que é o ritmo que eu vinha de produção de conteúdo, né, de viajar para produzir conteúdo para o blog, para o Instagram, que acaba sendo essa viagem mais acelerada, que eu acho que tende a ter menos impactos positivos e mais impactos negativos.
Sim. A gente concorda super com isso, né? Tem até esse termo em inglês, né? Que é o slow tourism, né? Slow travel. Que onde as pessoas acabam ficando mais tempo no lugar e você acaba contribuindo muito mais, seus impactos são muito mais positivos que negativos, né, Lu? Mas assim, eu tenho uma. Para a gente não dar o passo maior que a perna, eu vi que você era uma pessoa muito tímida, você tinha até medo de viajar. Como é que foi assim, essa transformação? Como foi, como você mesmo põe ali no seu site, como é que foi romper a bolha da timidez e da ansiedade e hoje você trabalhar com viagem?
Ah, então, foi justamente a ferramenta que eu escolhi, assim, né? Tipo, junto com terapia, né? Eu tentei começar a viajar justo porque era uma das coisas que mais me davam medo de fazer, né? Porque eu tinha crise de ansiedade quando eu estava muito fora da minha zona de conforto, né? Que eu sentia que as situações estavam muito fora do meu controle, apesar de que a gente não controla nada nessa vida, né? Mas foi justamente essa ideia de viajar sozinha, de me colocar em outras culturas, em contextos diferentes do meu, que eu escolhi pra, tipo, enfrentar, né? Assim, meio que hackear meu cérebro, como um amigo disse uma vez, eu achei legal essa expressão. E aí acabou que eu fiquei viciada nisso, assim, nessa sensação de ir percebendo que eu podia, tipo, né, expandindo meus limites, né, expandindo essa minha zona de conforto.
Inclusive vem daí o nome do blog, né, do Janelas Abertas.
Vem muito dessa ideia de abrir as janelas da mente, né, pro mundo, assim, de expandir esses horizontes e não ficar só dentro desse nosso mundinho, né, que a gente tá acostumado.
E você acha, então, que viagens foi a sua maneira de se desafiar, enfrentar seus medos e passar por essa transformação? Você acha que viagem é um modo de transformar? Ou seja, você está com algum. Você precisa mudar, você precisa quebrar certas barreiras, você precisa se desafiar. Você acha que viagem é a solução?
É uma possível ferramenta, né? O meu livro, ele fala, né, como viajar de forma transformadora e responsável, mas uma das primeiras coisas que eu falo nele é que ninguém precisa viajar, né? Que existem muitas formas da gente se transformar, se conhecer melhor, né, abrir nossa mente, etc., sem viajar, e que muitas vezes, eu acredito que a maioria das viagens, na verdade, não é transformadora, né? A maior parte das viagens é simplesmente lazer, divertimento, e eu acho que a maioria das pessoas, inclusive, tem aquelas frases clichê, tipo, ninguém volta o mesmo de uma viagem e tal, e eu sou super contra. É até uma de Mark Twain, né, que viajar é fatal para o preconceito, as ideias preconcebidas e tal. E eu e muitos sociólogos que eu estudei também para escrever o livro, dissemos que não, necessariamente, né? É mais frequente, na verdade, que viajar reforce preconceitos, né? A gente, enfim, tem uma conversa complexa, mas eu acho que para mim, viajar foi uma das principais ferramentas e eu defendo muito como esse potencial, né, que a viagem tem. Mas eu acho que também tem esse risco de se tornar essa panaceia, né, como se fosse uma solução mágica para todos os problemas. E a viagem não faz nada sozinha, né? A gente tem que fazer a nossa parte também.
Principalmente, né, no momento de tanta superficialidade do discurso, da fotografia, do lugar instagramável. É difícil não cair nesse lugar comum, né?
Sim, acaba que vira mais um produto, como qualquer outro, né?
Você falou sobre essa questão da viagem, muitas vezes reforçar o preconceito e trazer, às vezes, mais problemas. A gente teve um episódio, acho que 2 ou 3 episódios atrás, que a gente falou sobre voluntariado. E a gente fala muito sobre essa questão de como a maioria das pessoas que faziam voluntariado, que a gente encontrou no meio do caminho, tinham muito mais um objetivo pessoal, ou seja, estou em depressão, vou fazer voluntariado, estou passando por uma fase ruim, vou fazer voluntariado, ou a vida está muito ruim, era algo muito mais pessoal do que altruístico, se é que altruísmo existe, né? Mas era muito mais pessoal e acaba que você corrompe um pouco o objetivo do que é um voluntariado, né? E eu acho que isso tem super a ver com o que você estava falando, a questão de, às vezes, viajar. Resolve os problemas. Então vou fazer o voluntariado. Não, você tá criando, às vezes, mais problemas.
Ah, total. Eu, inclusive, baixei esse podcast, esse episódio de vocês para escutar agora na minha viagem pro Chile, que eu não ouvi ainda. Mas é um tema que eu acho super importante e achei ótimo que vocês abordaram. Eu também falo dele no livro. E acho que é isso, assim, no questão do voluntariado, é uma questão muito mais delicada, né, que envolve várias problemáticas sociais, questão também de essa visão do branco salvador, né, que eu imagino que vocês tenham falado, dessas relações de poder, né, que também tem a ver com turismo, na verdade, né, que uma coisa também que eu falo no livro é sobre como o turismo, muitas vezes, a gente reproduz essa lógica de colonizador, que, na verdade, enfim, porque o turismo não está descolado da vida, né? Das estruturas sociais da gente. Então, ele vai reproduzindo isso em outras escalas. E eu acho que no voluntariado isso, né, ganha outras nuances e tal, mas até no turismo em si e na produção de conteúdo de viagem também, a gente fica muito nessa de, tipo, só pensar no próprio umbigo, né? Tipo, ah, a viagem mudou minha vida, foi incrível pra mim. Tipo, isso é super importante e válido, né? Pode nos tornar seres humanos melhores e que tem um impacto positivo no mundo. Realmente, pra mim, foi muito importante não só em termos, né, de lidar com ansiedade, da minha vida pessoal, mas e de transformar minha carreira também, né? De eu começar a trabalhar com isso e mudar totalmente a trajetória da minha vida. Mas também em relação até essa questão de, como você mencionou, né, tipo, de eu ter feito alguns voluntariados em instituições sérias, né, que trabalhavam com direitos humanos e tal, e de abrir minha cabeça para problemáticas, né, para questões políticas e sociais que eu não tinha tanto contato antes. Então, claro que pode ter muito efeito positivo na gente que extrapole o nosso, né, o indivíduo, mas eu acho que falta a gente olhar com mais frequência para o impacto que a gente tem, né, como vocês falaram, né, o outro lado, né, assim. Tá, esse lugar tá me dando coisas incríveis, tá sendo maravilhoso para mim, mas o que é que eu tô fazendo em troca, né? O que é que eu tô deixando nele? Como é que tá sendo o impacto da minha presença aqui? Porque acaba que é isso, assim, óbvio que é uma escala totalmente diferente, mas essa lógica do colonizador mesmo, né, da gente chegar nos lugares e achar que a gente pode tirar tudo que a gente quiser, só nos interessa, tipo, ah, eu vou aqui me divertir, vou, enfim, né, absorver tudo que importa pra mim e vou embora, né?
No momento que não me serve mais.
Exato. E aí, tipo, não é tão diferente do que aquele modelo europeu fez vindo pra cá, né?
Eu tenho me cobrado cada vez mais em relação a isso, porque realmente, com esse estilo de vida nosso, de estar sempre mudando de lugar, né, conhecendo novas culturas, e a gente está muito aberto, pelo menos o estilo de viagem que a gente faz é muito parecido com o seu, né, de estar realmente querendo absorver tudo que acontece ao seu redor, querer se inserir na comunidade, falar com as pessoas. Mas a maior parte do tempo a gente está só absorvendo, absorvendo, absorvendo. O que eu estou deixando realmente? Sabe, não é um balanço muito válido.
E acaba que é isso, eu acho que é bem complexo, porque no fim, assim, eu acho muito importante a gente refletir sobre isso, né? Especialmente a gente que tá, né, tipo, influenciando outras pessoas, de certa forma, né, também, tem uma responsabilidade extra, né, como disse o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes, né, grandes responsabilidades. mas eu acho que é sempre esse equilíbrio também entre entender, né, até onde a gente pode, assim, né, Não colocar demais também o peso na responsabilidade individual, né? Eu acho que eu tento sempre também voltar para lembrar que é uma questão da estrutura, porque senão a gente fica, tipo, batendo cabeça, se sentindo péssimo, uma coisa até bem, tipo, narcísica, assim, né? Como se a gente fosse individualmente salvar o mundo, que também é um discurso bem neoliberal, né? Que a gente fica nessa, enfim. E eu acho que a gente tem que... Eu acho que questionar o turismo me ajudou muito a questionar as estruturas mesmo, questionar o capitalismo, né? A questionar esse modo de produção extrativista que a gente tem, né? Porque, no fim das contas, acaba que é esse ciclo muito amplo. E essa coisa até de relações de poder, a gente pensar, tipo, ah, o que é que... Porque viajar é um privilégio, né? Por mais que seja possível viajar com muito pouco dinheiro, etc., mas... Quem é que realmente vai ter acesso à informação sobre como fazer isso, né? Quem é que não tem uma família inteira para sustentar? Questões de raça, né? Tipo, se pessoas brancas como nós temos muito fácil, né? Um acesso muito mais fácil aos espaços. Se você, dependendo da sua orientação de gênero, seu tamanho do seu corpo, né? Enfim, são várias coisas que vão influenciar a sua possibilidade de estar nos espaços, né? E eu acho que nesse lugar de privilégio a gente tem que ter essa consciência, né, de como a gente está ocupando esses espaços, mas ao mesmo tempo também sempre voltar para essa ideia de que, tipo, eu acho importante a gente discutir o turismo sustentável e responsável e outros termos também, né, tipo turismo regenerativo, né, que vai além do sustentável, enfim. Só que também lembrando que tudo isso, pelo menos do meu ponto de vista, são meio que paliativos, assim, dentro, né, porque dentro desse sistema, na prática, o que prevalece é o lucro. Então, acaba que a gente fica meio limitado dentro do que a gente pode fazer de positivo. Só que eu acho que isso aí também entra em outra coisa, que é a gente entender também o nosso papel enquanto cidadão nos lugares onde a gente mora, né? Especialmente quando a gente mora num lugar turístico. Ah, a gente está se preocupando com a forma em que o governo está tratando, né, o turismo naquele lugar, com as empresas locais estão, né, administrando o turismo, porque isso é uma coisa que vai além de nós, né? Assim, vai para as macroestruturas, e eu acho que é importante a gente fazer esse link também. Não sei se ficou meio confusa aqui, eu fico meio...
Não. É exatamente, faz super sentido. Inclusive, tem muito a ver com o que eu queria falar agora, porque eu vi também no seu site que um dos objetivos do Janelas Abertas é inspirar mais pessoas a viajar, principalmente mulheres, porque você acha que viajar é uma força potencialmente transformadora de lugares e pessoas. Eu acho que transformadora de pessoas, você foi um grande exemplo, a gente conversou já um pouco sobre isso agora, mas transformadora de lugares eu acho algo interessante que normalmente passa batido, né? As pessoas não entendem que um lugar também muda. Então eu queria que você desenvolvesse um pouco assim, como que um lugar muda através da viagem, através desse fenômeno de viagem, né? De ponto A a ponto B, né? De turismo.
Ah, então, pode mudar de várias formas, né? Muitas vezes, infelizmente, negativas, como, né, enfim, vocês até comentaram aí nessa questão aí na Itália, né? Nos lugares que são muito turísticos, que vão perdendo sua identidade, né? Esse é um dos impactos negativos que a gente tem visto cada vez mais, né? Na verdade, não é uma coisa que antropólogos já falavam há muito tempo, né? De uma homogeneização dos lugares, né? Se fala até em monocultura de shopping center, né, que tudo vai ficando parecido, né? As pessoas viajam e querem encontrar o mesmo que elas têm em casa, e aí, tipo, tudo fica parecendo, só tem loja de souvenir, né? Tem um documentário que... Eu esqueci o nome agora, mas é alguma coisa ligada ao overtourism, que tem esse termo, né? Overtourism, que é, tipo, turismo em excesso, né? Quando ele começa a impactar negativamente a vida das pessoas que moram no lugar e quem visita também. E aí, um dos exemplos icônicos, assim, na Europa sempre se fala, né, de Dubrovnik, que tá, né, vai se destruindo na Croácia, né, o patrimônio histórico está sendo deteriorado pelo turismo de massa, né, Barcelona, né, que tem esse movimento antiturista, você anda por lá, tem pichação, né, vai embora turista, porque a cidade vai ficando mais cara, enfim, cheia, e muito turista que vai fazer festa e desrespeita as pessoas, etc. E outro exemplo icônico é Veneza, né? Que as pessoas falam, ah, virou um parque de diversões para turista. Tipo, onde tinha antes, sei lá, floricultura, açougue, padaria, virou loja de souvenir, loja de marca cara, né? E você não vê mais a vida da cidade acontecendo, né? Então, tem muito esse impacto negativo, mas também pode ter o impacto positivo, né? E aí, isso tem muito a ver justamente, né, que foi essa coisa que eu falei da gente cobrar, né, como o governo vai, né, quais vão ser as políticas públicas de turismo, que não se priorize a quantidade, né, sobre a qualidade desse turismo, né, você não querer ter, porque geralmente os indicadores que são considerados, né, de sucesso é tipo, ah, a gente está recebendo mais e mais visitantes, está, né, tá trazendo dinheiro, e na verdade tem até uma pesquisa da Organização Mundial do Turismo, que foi citada no artigo do New York Times, que era, mostrava que do dinheiro que é gasto por turistas no sul global, só 5% ficam nesses destinos. Então, é tipo bizarro, né? Tipo assim, a maior parte do dinheiro está indo para grandes empresas de fora, assim.
É questão de concentração de riqueza, né? A gente fomenta com esse estilo de turismo a concentração de riqueza na mão dessa porcentagem, 1% mais rico do mundo.
Exato, e é isso. E acaba que quando a gente faz, né, como vocês estão fazendo, né, de se hospedar, né, num lugar que é menos turístico, frequentar a pizzaria do tiozinho, aí a gente pode realmente, né, ter um impacto mais local, assim. E existem também, né, os projetos de turismo de base comunitária, por exemplo, que eu acho que, né, vocês provavelmente iam trazer aí na pauta, que são justamente pensados para ir na contramão disso, porque a grande questão é que a comunidade local tenha protagonismo em decidir como o turismo vai ser feito no seu território, né? Que é o que não costuma acontecer, né? Geralmente os lugares, especialmente, né, nessa dinâmica de poder do sul e norte global, né, do subdesenvolvido, entre aspas, ficam dependentes economicamente do turismo e precisam se submeter às condições, né, de, tipo, que sejam impostas por pessoas de fora. E aí a gente virar essa chave, né, tipo, trazer, colocar a população em protagonismo, tipo, como a gente quer, né, que essas pessoas, pode ser muito legal virem pessoas de fora, né, pode ter muito impacto positivo também, mas desde que seja, né, bem pensado e dentro do que faz sentido para a população, né, tanto que o conceito de turismo responsável, né, que foi cunhado numa cúpula que teve em Cape Town, eles falam que é sobre tornar o turismo melhor para as pessoas, não vou citar exatamente, né, mas é tipo, para as pessoas que moram no lugar e para os visitantes nessa ordem, né, que seja primeiro bom para quem é dali.
Sim. Eu acho que uma coisa que eu queria tentar exemplificar mais ou menos isso daí, porque foi quando me deu um clique muito forte até. A gente estava em Ostuni, na Itália, uma cidade que a gente até usa como exemplo a questão do turismo de uma forma positiva, né?
É, porque até então, eu acredito que eu e o Thiago, a gente sempre tenha sido muito contra o turismo.
É.
Sabe, apesar de sermos viajantes, a gente sempre foi muito contra, e fazer essa viagem pelo sul da Itália na Puglia foi muito transformador a partir desse momento que a gente entra em Ostuni.
Isso, e eu acho que ali foi um clique muito forte, e onde eu queria exemplificar foi quando eu comecei a entender a sequência de eventos que leva ao impacto negativo no turismo, né? Então, eu acho que quando ficou claro para mim, quando eu percebi que quando você começa a trazer muito turista para um lugar só, as pessoas que vivem nesse lugar, que aí elas têm que, por exemplo, comprar coisas do dia a dia, comprar o pão, comprar sabonete, escova de dente, sei lá, coisas pessoais, absorvente e tudo mais. Quando você tem um lugar muito turístico, as pessoas acabam fazendo que suas vendas ficam voltadas ao turista, porque você ganha mais dinheiro. Então ele não vai vender coisas pessoais, ele vai vender cartão postal, coisinhas de imã, coisinhas de viagem. E aí acaba que essas pessoas que moram nesse centro, que trouxe essa identidade desse lugar, que antes faziam suas compras ali perto, acabam tendo que fazer compras cada vez mais longe. E acaba fazendo menos sentido morar nesse lugar por conta desse desloco de comprar as coisas mais longe. Então elas acabam indo morar mais longe, e aí você vai perdendo essa identidade local, né? Então, fora a questão de Airbnb, que aí entra na equação e tudo mais, mas você vai vendo como você vai perdendo a identidade desse centro.
Mas por outro lado também, né, que inclusive foi o que eu achei que você fosse falar, Ti, nesse caso, pelo menos nas cidades do sul da Itália, por exemplo, eram lugares que na pós-Segunda Guerra Mundial foram quase que abandonados, né, porque veio o Plano Marshall, então uma injeção de dinheiro muito grande dos Estados Unidos, essas pessoas saíram desses centros históricos para construírem novas habitações no subúrbio. Até porque o centro era uma referência a esse passado, ao atrasado, à guerra, à miséria. E começou-se a construir tudo muito novo fora dos centros. Os centros foram completamente abandonados. Mas é depois de alguns anos, com a vinda de alguns turistas que enxergam beleza naquela tradição, que os próprios moradores retornam também.
Uhum.
Então você
passam
tem
a valorizar mais.
Com certeza. Você tem a valorização, né, daquela cultura e até o renascimento daquilo a partir do olhar do turista. Então é uma linha muito tênue mesmo.
Isso é uma coisa que também acontece muito no turismo, não necessariamente o turismo de base comunitária, né, que a gente pode, enfim, depois explicar direito o que é, mas o chamado turismo étnico também, né, que é feito em populações tradicionais e tal, porque existe muito esse fenômeno, né, de que em comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, muitas vezes as pessoas jovens querem sair de lá, né, porque não vem, né, a possibilidade de, enfim, ter renda, ou porque isso, pensam, tipo, minha cultura, assim, não vem nada de tão especial na cultura deles, e aí quando, né, se começa a ser feito um turismo, né, responsável, positivo ali, um dos impactos positivos que se vê em muitas comunidades é justamente dessas populações, especialmente os mais jovens, né, encararem a cultura deles como algo de valor e também terem a possibilidade de conseguir uma renda, né, estando ali, sem precisar sair, né? Então isso também é muito poderoso, né, de você trazer essa autoestima, né, para as comunidades, assim, a partir do olhar de quem vem de fora. Também, né, se for feito da forma adequada, trazer renda de uma forma que seja mais sustentável, enfim, mais positiva do que outros empreendimentos econômicos que poderiam, né, estar trazendo prejuízos para o lugar, né? Tipo, sei lá, você não depender totalmente de alguma outra atividade econômica que possa ter um impacto negativo, porque o turismo está trazendo uma renda que ajuda aquela comunidade a se manter, né? Então, isso pode ser muito bom também.
100%. Mas aí a gente, eu acho que é muito difícil a gente trazer uma resposta, né? Porque isso é bacana, então vamos aplicar isso, mas entra uma questão do custo também, né? E aí você acaba, vamos limitar o número de pessoas, mas aí é complicado. Então vamos deixar o turismo mais caro, aí você acaba segregando. Então achar esse balanço é muito complexo, é muito difícil, né? Mas eu acho que o primeiro passo realmente é a gente entender que devemos aplicar o turismo responsável. Eu queria citar uma frase que eu li no seu blog, que eu achei muito boa, que você falou assim: o turismo responsável é um conceito que deveria ser redundante, mas infelizmente ainda não é. E eu acho que realmente é isso, a gente não deveria estar falando sobre turismo responsável, deveria ser, né? E eu acho assim, por que que você acha que ainda a gente tem essa dificuldade em normalizar o turismo responsável? A gente tem que ficar batendo numa tecla. O que você acha que é?
Ah, eu acho que... Primeiro, eu acho que uma questão vem justamente da gente não costumar olhar para esses impactos no sentido... Tem um livro que é tipo uma bíblia para mim, assim, que é Overbooked. Eu acho que não tem tradução para o português, que é um livro, é um calhamaço, assim, de uma autora, Elizabeth Becker, em que ela fala sobre o turismo em excesso com recorte. Ela vai investigar diferentes destinos, assim, no mundo. E aí, uma das coisas que ela fala no início, eu acho que ela era jornalista de turismo nos Estados Unidos, se eu não me engano, é que o turismo é uma das maiores indústrias econômicas, né, mundiais, gera, tipo, sei lá, não sei como é que está hoje, mas antes da pandemia eram 10% dos empregos do mundo, mais ou menos, estavam ligados ao turismo. É uma coisa um pouco difícil de medir, porque é uma, né, vai se expandindo, assim, né, tipo, até a senhorinha que vende ali na ponta, enfim, os números não são tão exatos, mas, enfim, é uma indústria muito poderosa economicamente, mas que não é tratada da mesma forma que uma indústria do petróleo, por exemplo, né, porque é lazer. Então, a gente pensa como se fosse só oba-oba, só coisa boa. E até no jornalismo de turismo, geralmente só faz se vender os lugares, né? Não tem muito senso crítico, assim, como a gente vê em outros, né, na análise de outros segmentos econômicos, etc. Então, eu acho que acaba que é isso, a gente vê como a viagem, muitas vezes, como uma oportunidade de fugir de responsabilidades, né? Da gente simplesmente, tipo, ah, minha vida já é muito corrida e cansativa e etc. E aí eu vou viajar, eu só quero desopilar, eu não quero pensar sobre o que eu estou fazendo. Né? E aí uma coisa até que eu trago no livro também é isso, que eu acho que é muito difícil a gente pensar, né, voltando para o indivíduo, assim, em pessoas que realmente viajam de forma mais consciente, enquanto o nosso dia a dia for tão massacrante que as férias forem, né, simplesmente um escape, que é o que acontece para a maioria das pessoas, né? Tipo, como é que, assim, eu acho até injusto, tipo, uma pessoa que trabalha, né, tipo, sei lá, 12 horas por dia, entre deslocamento, etc., que passa o ano inteiro juntando uma graninha para fazer uma viagem e só pode pagar por um pacote da CVC, né, dividido em 12 vezes para ir para o mesmo lugar que todo mundo está indo. Tipo, claro que eu não vou botar a responsabilidade nessa pessoa de viajar de uma forma diferente. Ela não tem nem tempo para pensar, né, em como ela poderia estar viajando. Então, eu acho que... É por isso que eu digo assim, acho que o buraco está muito mais embaixo, né? Eu acho que é muito difícil a gente realmente mudar esse mindset, né? Essa mentalidade, enquanto, né, tiver tanta coisa faltando, né, na nossa sociedade, assim, que vem antes disso. Mas eu acho que é isso, para quem já tem, né, tipo, a possibilidade de parar para refletir, como pessoas que estão escutando esse podcast, por exemplo, eu acho que é muito importante, né, a gente se acostumar a conversar sobre isso, né, a, tipo, tentar trocar ideia, não procurando uma carteirinha de turismo tá responsável, né, como se fosse uma coisa assim, preto no branco, mas tentar questionar o que a gente entende como padrão, né, porque a gente vai muito nessa, tipo, ah, todo mundo tá fazendo isso, todo mundo viaja assim, mas não é porque todo mundo tá fazendo, né, tipo, não é a coisa, minha mãe falou que eu não sou todo mundo, não é porque todo mundo tá fazendo que é certo, né.
Perfeito, Lu. Nossa, várias coisas, na verdade, vieram na minha cabeça. Vou até tentar organizar aqui para chegar na próxima pergunta. Calma.
Total.
Uma das coisas que eu queria falar é exatamente da redundância do turismo sustentável, né? E que a gente acha que é, mas realmente não. A gente fez um post ontem nos stories falando sobre essa superpopularização do Airbnb nos centros. E uma pessoa escreveu, falou, qual que é o problema? Mas perguntando de boa. E depois eu acabei explicando, né, que é exatamente isso. Você tem a perda da identidade daquele lugar por conta disso. E ela falou, caramba, eu nunca parei pra pensar. E acho que vocês só conseguem pensar nisso porque vocês viajam há muito tempo e conseguem ficar mais tempo no lugar. E depois perguntou também como é que eu posso ser mais sustentável. O que, que eu posso fazer para ser mais consciente? Então, realmente, acho que as pessoas nunca pararam pra pensar porque a viagem é mantida nesse lugar de lazer, né? Do tipo, você não precisa pensar em absolutamente nada, só aproveitar que a sua recompensa depois dos seus 11 meses trabalhando, vendendo a sua alma por alguma coisa que de repente você nem quer. Essa era uma das questões. A segunda, já que você falou tanto do... Já que você tocou, desculpa, na questão, por exemplo, da família, né? Que trabalha 12 horas por dia e consegue juntar o seu dinheirinho para fazer o pacote com a CVC e viajar de uma forma que... é enxergado por nós como um turismo de massa e que a gente consegue ver muito bem os prejuízos para o local daquilo. Mas que, ao mesmo tempo, a gente também não pode culpabilizá-lo, até por toda essa questão que você falou. Agora, onde mora o balanço, Lu? Porque a gente viajou no ano passado para o Pantanal e para Bonito, que, para mim, são dois grandes exemplos de turismo sustentável no Brasil, mas eles não são acessíveis. Então, como que você consegue fazer uma coisa que é responsável e que, ao mesmo tempo, seja acessível? Porque o sustentável também faz parte do social. Então, aquilo também precisa estar, de certa forma, né, disponível para mais pessoas. E conversando com empreendedores ali, eles falavam que para eles era impossível, porque já sai da prerrogativa de que, para ser sustentável, poucas pessoas podem ter acesso, né? Então, o que você sente um pouco disso e onde mora o balanço?
Ah, eu acho que essa é a pergunta do milhão, né? Eu estava até na WTM desse ano em São Paulo, né, que é uma feira de turismo muito grande, para quem está ouvindo, e tinha um pessoal de Bonito lá, né, tinha um dos palcos, era patrocinado pelo pessoal de Bonito, e aí eu não tive tempo de perguntar, mas eu queria justamente abordar isso com eles, porque eu nunca fui para Bonito, mas o que eu sempre escuto é que é, tipo, absurdamente caro, assim, né, para uma pessoa padrão, né, assim, para a média da população. E aí eu acho que, primeiro, né, tem uma coisa da gente precisar diversificar os destinos que a gente visita, né, porque é isso, tipo, não dá para ser sustentável com todo mundo indo para os mesmos lugares, e aí, só que aí entra várias questões, né, porque boa parte dos destinos que, na verdade, mais se beneficiariam das visitas da gente são os que menos têm estrutura turística, por enquanto, né, justamente, porque eles não foram ainda tão explorados turisticamente. E aí, pessoas que têm mais, né, flexibilidade, tempo, experiência de viagem, a gente consegue, né, chegar num lugar, como vocês já viajaram por vários países que não são tão turísticos, né, e vocês, enfim, conseguem se virar e tal, mas para muita gente isso é difícil, né, tipo, se você não tem, né, essa tiazinha que está viajando pela primeira vez, esse, né, enfim, essa família que não tem nem tempo para pensar e planejar a viagem, você vai dizer, ah, não, vai aí explorar o interior do Brasil. Tipo, a pessoa, né, logisticamente é complicado. Eu acho que tem coisa que também poderia ter, talvez, incentivo público maior, né, para tornar mais acessível. Tipo, se é um lugar que pode acolher mais visitantes, mas os custos para manter isso de uma forma que todo mundo na cadeia seja bem remunerado, seriam mais altos, né? Poderia ter algum incentivo, né, do poder público. Mas, no fim das contas, isso é, acho que, é a mesma questão com tudo, né, dentro desse sistema capitalista, porque, no fim das contas, o que vai valer, a gente precisa do lucro, né? Mas se a gente quer fazer as coisas de uma forma responsável, a gente, de novo, né, remunerando de forma justa todo mundo envolvido na cadeia, né, usando processos que sejam mais ambientalmente sustentáveis, etc., os custos vão ficar mais altos. E aí, como é que faz? Assim, essa conta dentro desse sistema realmente não fecha. Mas isso vai também para tudo, né? Tipo, sei lá, se eu quiser comprar uma roupa que seja sustentável, né, que seja produzida com, né, desde o início da cadeia, né, dos materiais, as pessoas que fizeram, a forma como ela vai ser vendida, ao marketing que vai ser feito, ela é mais cara do que a roupa da... Eu ia dizer até C&A, mas C&A tá caríssimo.
E eu tô pensando agora, assim, Lu, será que essa questão dos lugares mesmo, os pontos turísticos, será que talvez uma solução não seria partir de um ponto de valorização própria, ao invés de ficar esperando uma valorização externa? Porque eu acho que muitos lugares, eles esperam ter uma valorização externa, transformar, aí se adaptar para receber esse turismo e aí então virar um ponto grande, famoso, de receber turistas. Talvez não começar primeiro com essa valorização interna e aí isso vai acabar atraindo pessoas. Um exemplo, por exemplo, talvez, não sei se eu vou falar besteira ou não, mas eu acho que a questão de qual que é aquele Natal no sul do Brasil que é super famoso? Gramado, né? Que era um lugar que praticamente criaram um turismo, né? Natal em Gramado, foi criado, não é que ele tem alguma coisa natural ali, e deu super certo, é referência de turismo no Brasil. Então talvez primeiro esse caminho de valorização interna, você cria isso e você acaba atraindo, seja um dos caminhos.
Mas aí você precisa de política pública, né? Você precisa de investimento financeiro, porque até essa questão, achei muito interessante você trazer o ponto da gente diversificar os destinos, que seria um caminho mesmo. Bonito, por exemplo, tem outras duas cidades ali próximas, uma é Bodoquena e a outra, se não me engano, é Jardins. muitas das atrações turísticas que são vendidas como sendo de Bonito, na verdade, são dessas duas cidades. As pessoas, às vezes, viajam uma hora para chegar nessas outras cidades. E o turismo de Bodoquena e de Jardins é totalmente largado. Então, ali até tem um hotelzinho, mas ninguém quer chegar até lá, porque não tem informação, porque também quer ficar num lugar onde seja badalado, né? Então, acho que tem muito essa questão, mas... anda junto, porque é isso. Talvez uma pessoa que seja mais disposta a viajar para lugares com menos infraestrutura, ok. Mas a maioria das pessoas não tem nem informação e também não quer.
Então... eu acho que tem que ser uma coisa... isso, macro, assim. Um exemplo interessante... eu não sei como é que está agora, depois da pandemia, mas que eu sou do Recife, né? E antes de eu vir para o Rio, eu estava bastante envolvida com o pessoal... houve uma época que tinha uma Secretaria de Inovação no Turismo. Eu não sei se ainda tem, quando mudou a gestão. Mas um dos trabalhos que eles estavam fazendo, que era muito legal, era incentivar o chamado turismo criativo, né, que é um conceito também do turismo, que envolve a coparticipação, né, que o visitante vai construir alguma coisa junto com aquele pessoal né, que ele está visitando, e incentivar a economia criativa do lugar. Então, tinha todo um, né, tem uma rede internacional de cidades que incentivam o turismo criativo. Tem um pessoal que está estudando e incentivando isso, né, na academia e no mercado. E o Recife estava com esse pessoal dessa secretaria tentando trabalhar forte nisso, justamente para diversificar a forma como o turismo era feito na cidade. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem Recife, mas muita gente quando vai para lá... tem que resolver isso aí. Mas muita gente, quando vai para lá, passa só um dia, tipo, no caminho para Porto de Galinhas, assim, né? E aí vai para... quando tá no Recife, vai para Castelo de Brennand, que é um, tipo, um negócio nada a ver, assim, um castelo medieval, tipo, acho bizarro. E que é de uma família...
muitos castelos em Pernambuco, né, falando nisso, que é uma coisa que eu nunca entendi direito.
Muito? Eu nem sei. Eu sei que tem esse que é famosão, que é, tipo, um dos maiores... tipo, eu acho que, sei lá, no TripAdvisor tava em primeiro lugar, assim, um dos maiores pontos turísticos... e é de uma família riquíssima, tipo, e um negócio que não diz nada sobre a cultura local. E aí o incentivo deles era justamente para trazer, né, tipo, tanto projetos de base de turismo de base comunitária, né, que é o turismo que tem a população local como protagonista, que é, enfim, parte de vários preceitos de sustentabilidade de questões ambientais e sociais, mas também pequenos empreendedores, né, tipo, fazer esse circuito e fazer esse movimento de valorizar o que é realmente, né, justamente da identidade local, né, e de atrair e de fazer esse marketing. Por exemplo, tem uma comunidade lá, chama Ilha de Deus, que a boa parte dos recifenses nem conhecem, que era uma comunidade que era considerada muito violenta, não tinha saneamento, etc. Depois ela passou por uma revitalização, hoje em dia é bem, mas assim, mudou muito. Mas enfim, ela é um lugar que boa parte da população vive da pesca de marisco, né, a pesca, eles tratam, vendem, etc. E aí eles começaram a desenvolver um projeto de turismo lá, que, né, é uma renda extra para as pessoas não dependerem exclusivamente disso. E também tem uma chefe de cozinha lá, chamada Negra Linda, que ela começou a capacitar outras mulheres também para fazer, né, tipo, vários pratos com base no que elas pescavam lá. E ela foi crescendo, né, enfim. E aí ela virou uma garota propaganda do turismo de Recife. Tipo, o pessoal fez uma campanha que tinha umas ilustrações, assim, e ela era uma das ilustrações. Então, é isso, tipo assim, você valorizar realmente, né, as pessoas do lugar, a cultura do lugar, isso é possível, isso traz retorno e isso traz benefício direto, né, traz impacto positivo. Então, existem vários cases desse tipo, assim, pelo Brasil e pelo mundo, só que é isso, não é o que vai trazer um maior lucro, né, então muitas vezes não é o que interessa.
Interessante. Inclusive, a gente ia, na verdade, né, fazer toda uma área, uma parte aqui do podcast para falar do turismo de base comunitário, mas acho que é impossível falar sobre turismo sustentável sem mencionar. Você já explicou o que é, mas se puder só dar mais um toquezinho, explicar para quem quiser saber um pouco mais sobre turismo de base comunitária e como encontrar. E quais são os exemplos mais bacanas que você já viu pelo Brasil, assim? Que eu sei que você viaja bastante, você esteve em comunidade indígena, quilombola, né, no Brasil recentemente.
Então, o turismo de base comunitária, ele, enfim, né, é uma atividade turística que tenha como, assim, uma das premissas, né, existem vários critérios para definir, né, se um projeto é considerado realmente de turismo de base comunitária, mas um dos principais é que a população local tenha protagonismo em todas as etapas de atividade turística, né, desde o planejamento, a implementação, ao monitoramento, e que a sustentabilidade social e ambiental seja sempre considerada. Né? E aí existem alguns projetos que são desenvolvidos por várias partes, em várias partes do Brasil, Isso é uma das barreiras, assim, geralmente, inclusive, acessar, né? Descobrir onde estão e como participar, etc. Uma das grandes questões é justamente o acesso a esses, né, essas informações e onde encontrar esses projetos, porque muitas vezes são comunidades tradicionais, né? Geralmente são que não estão, né, tipo, sei lá, super usando o Instagram, por exemplo, né? Que não é aquela coisa.
Um milhão de seguidores no Instagram, né?
Mas existem algumas redes, né? Por exemplo, no Ceará tem a rede Tucum, na Bahia tem a rede Batuque. Eu tenho um post no blog, lá no Janelas Abertas, que fala de algumas dessas redes, dessas organizações. Tem também o projeto Bagagem, que reúne algumas iniciativas, né? Mapeia algumas iniciativas no Brasil. Eu conheci algumas delas, eu fui para... por uma empresa chamada Brasiliando. Quando eu fui para a Amazônia pela primeira vez, eu fiquei hospedada numa casa de uma família ribeirinha por alguns dias, através de um projeto de turismo de base comunitária que é desenvolvido lá. E aí é isso, eu ficava vivendo o dia a dia deles, né? Assim, eles me levavam para, tipo, andar de barco, sei lá, caminhar pela floresta, assim. Tinha passeios turísticos, assim, né, que eram propostos por eles, mas na prática, o grande barato era só curtir. Né? E é uma atividade que, assim, pessoas, né, como vocês, assim, que viajam, né, muito e que viajam mais devagar, etc., já fazem esse tipo de coisa naturalmente, né? Você vai chegar lá e vai perguntar onde é que tem uma família, que talvez lhe hospede, que tal, você vai começar a conversar. Mas para um turista comum, né, que tem menos tempo, etc., isso facilita porque já tem um produto formatado e que você sabe que está sendo feito de forma responsável porque tem toda uma metodologia por trás, né? No Ceará, nessa rede Tucum, tem vários lugares muito legais. E é muito interessante esse projeto lá, porque justamente o litoral do Ceará é um dos lugares mais problemáticos do turismo no Brasil, né? Pela exploração, é muito estrangeiro que vai para lá, que constrói hotel. Enfim, tem até outras questões, tipo as eólicas também, né? Que estão tendo muito impacto na vida social e ambiental. E aí é uma resistência, é uma forma de resistência pelo território, essas comunidades, né, manterem esses projetos de turismo. Eu fui ano passado numa comunidade indígena e numa comunidade quilombola, que ficam muito perto de Canoa Quebrada. E é isso, tipo, é super fácil de chegar, assim, é bem tranquilo. E você pode ir, sei lá, passar uma ou duas noites, sabe? Não precisa também abrir mão de ir para o lugar mais famoso. Mas você pode juntar as duas coisas, né, assim... e às vezes tem na sua cidade também coisas que você não conhece. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem muitas iniciativas muito legais, assim, né, que mostram esse lado B da cidade, que vão, sei lá, tour por Madureira, né, tipo assim, que vão mostrar a Zona Norte, que vão mostrar a favela pelo olhar de quem mora na favela também, né, e não esse tour de zoológico de empresas gringas mostrando pessoas da favela. E em Recife tem essa Ilha de Deus que eu citei, e depois eu fui descobrindo que tem outras coisas também. Quando eu fui, né, trabalhar com isso, tem um terreiro que é super importante, tem a visita ao terreiro, e eles fazem um passeio também, que é o terreiro de Paiadão, e eles fazem um passeio também ligado que chama Recife é Sempre Carnaval, que a maior parte das agremiações, acho que 60% das agremiações carnavalescas do Recife nascem de uma região da cidade que não é nada turística e que a maior parte das pessoas nem faz ideia disso, e que eles, né, têm um passeio que eles vão mostrar para você né, como é que é feito esse carnaval, e aí você pode aprender a fazer adereços, você pode fazer uma oficina de maracatu, aprender a tocar instrumentos e tal. Então, assim, tem projetos de turismo de base comunitária em várias partes do Brasil, tipo aqui no Rio também, né, no estado do Rio, tem em Paraty, tem o Quilombo do Campinho, tem comunidades caiçaras, enfim, tem bastante coisa, só que dá um pouco mais de trabalho você se informar, mas está ficando também cada vez mais... fácil ter acesso a essa informação.
E é um tema extremamente complexo, com muitos vieses, assim, e a gente mesmo que trabalha com isso, que está tanto tempo viajando, a gente quebra a cara o tempo inteiro, né? Pelo menos eu e o Thiago, a gente se vê várias vezes em situações que a gente fala, nossa... Enfim, nós mesmos indo contra as próprias coisas que a gente prega, porque a gente está sempre aprendendo novas coisas. E eu espero que muita gente que tenha escutado esse episódio de hoje, que já tenha escutado o termo turismo sustentável, tenha aprendido alguma coisa, mas também os que nunca ouviram falar desse termo, que tenham, de repente, acendido aí um interesse a mais por essa metodologia de viajar, por assim dizer. E eu queria saber, Lu, que dica que você dá para essa pessoa que, de repente, vai sair daqui e vai falar, pô, eu gostaria, então, de ser um turista mais consciente nas minhas próximas viagens. O que essa pessoa pode fazer?
Ah, eu acho que primeiro começa por isso que você falou, assim, ter noção de que a gente não vai ser perfeito, né? Porque se a gente fica muito nessa autocobrança, a gente acaba paralisando, né, nessa culpa e tal. E, primeiro, procurar informação, né, assim, Porque muitas vezes a gente faz as coisas erradas. Eu vivo fazendo, é isso. Já fiz muita coisa que eu me arrependo e sei que ainda vou fazer. Mas a maior parte dessas coisas eu fiz simplesmente porque eu estava seguindo a manada e não estava pensando sobre o que eu estava fazendo. Ou porque, às vezes, eu até senti que talvez fosse alguma coisa meio esquisita ali, mas eu não tive tempo ou disposição para parar para procurar saber. Né? Então, acho que usar o senso crítico, se questionar, procurar informação, conversar com as pessoas do lugar, né? Viajar mais devagar também, se você puder, ajuda muito, né? Porque é isso, a gente só vai ter tempo e fôlego, né? Tipo, energia para realmente fazer as coisas com mais consciência se a gente não tiver nesse batidão louco também, né? Da viagem. E conversar com as pessoas sobre isso e trocando ideia, né? Que a gente vai aprendendo junto sem apontar dedos, né? Porque não é sobre, tipo, eu sou um viajante melhor que você, né? É sobre a gente tornar natural ter essas conversas. Se você tá viajando e vendo uma pessoa, sei lá, ah, eu tava na Amazônia e vi o pessoal ainda fazer o passeio com os botos, que é super prejudicial a eles. É tipo, dá um toque amigável, tipo, ah, você sabia que isso não é legal, né? Assim, a gente entender que é isso, pouco a pouco, né? A gente vai fazendo o que a gente pode. Mas acho que sempre ter, né, exercitar o senso crítico. Tem, assim, também post lá no blog com várias dicas de como viajar de forma mais sustentável, assim, essas coisas mais, né, pontuais e tal. Mas acho que, no fim das contas, é basicamente o resumo é, né, ter senso crítico como a gente deveria ter em tudo na nossa vida, né, assim. E entender que a gente é parte de uma estrutura maior que, ao mesmo tempo, né, eu acho que né, não levar tudo muito para o individual, mas, ao mesmo tempo, também não nos isentar da nossa responsabilidade enquanto cidadãos do mundo, assim.
É isso, né? Enxergar a viagem como uma extensão da vida. A gente precisa ter mais consciência em relação a isso. Mas, com certeza, uma das principais dicas aqui é entrar no blog da Lu, Janelas Abertas. Lá tem muita informação por própria experiência ou de estudo, né? Deu para ver que a Lu lê muito antropólogos, sociólogos, já participou de muitos fóruns sobre o tema. Então, quem quiser se informar mais, entra lá. E conheçam também o livro da Lu. Tem tanto no Instagram, Janelas Abertas, quanto no blog, né? O Viagem para Dentro e para Fora. Foi um prazer, Lu, ter você aqui com a gente. Poderíamos ficar muito mais tempo conversando.
Ah, foi um prazer, foi meu, gente. Desculpa, eu falo rápido já normalmente. Quando é um assunto assim que tem muita coisa pra falar, eu fico agoniada. Meu Deus, tem que falar tudo ao mesmo tempo. Mas, enfim, espero que tenha feito algum sentido aí pra quem tá ouvindo. E muito obrigada pelo espaço e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito no podcast, que tá muito legal.
Ah, obrigado, obrigado. Nossa, eu tava com tantas coisas pra querer falar, mas assim, tem tanta coisa que a gente queria desenvolver melhor, mas vão ter outras oportunidades.
Muito obrigada, Lu, e boa viagem, viu? Que a gente consiga se encontrar em breve aí nessas andanças.
Sim, vamos sim.
Seguiremos acompanhando seu trabalho daqui.
Também, aproveitem a Itália.
Lu, adorei o papo.
Beijo grande.
Beijos.
Beijo.
Caramba, minha cabeça tá explodindo aqui, Ti.
Amil, e é muito bacana, né? Porque tem muito a ver com... Eu lembro do momento virada do nosso Monday Feelings, né? Eu lembro muito bem querer explorar isso. Eu mesmo, eu me formei na faculdade com esse tema de sustentabilidade. Eu lembro de tocar muito nessa tecla dos impactos do turismo. Né? Impacto na pessoa, impacto na pessoa que recebe, na pessoa que viaja, no lugar. Eu lembro de desenvolver meio que uma tese, e a gente sempre fala muito isso no Monday Feelings, que é nosso propósito é ressignificar o que é viajar, né? Porque viajar tem que deixar de ser essa... Não deixar de ser, mas ser, ir além do que ser uma forma de recompensa para os seus 11 meses de trabalho árduos, né? Pode ser também, mas com consciência. Então, tudo isso é algo que nos interessa muito e turbilha a mente.
E tem muito tema, né, pra ir realmente... É uma cebola, né? Cada vez você vai tirando uma camada e vai encontrando mais. Só que é interminável e é muito interessante. A Lu tem muita bagagem pra falar sobre isso. Então ela trouxe pontos de vista, assim, que a gente não tinha parado pra pensar ainda.
E pontos respaldados com estudos e de profissionais, o que é muito importante, né?
E que é algo aberto pra discussão, porque realmente não existe uma... resposta ainda, né? Estamos todos trabalhando nessa questão de se desenvolver uma forma mais...
Responsável.
Responsável, que tenha menos impactos negativos.
E todos fazemos parte dessa equação, né? Não é para deixar para profissionais, estudiosos. Nós, como viajantes, isso todos nós, fazemos parte dessa equação e temos nossa parcela ali. Temos que se preocupar com isso.
Principalmente porque temos viajado cada vez mais... Né? Por mais que a gente tenha tido ali um período de pandemia e que ainda não voltamos aos mesmos índices pré-pandêmicos, a expectativa é de que as pessoas vão viajar mais, a gente tem cada vez companhias low-costs fazendo voos muito baratos. O Airbnb, por exemplo, que também acaba baixando um pouco o preço para quem quiser se hospedar. Então, cada vez mais fica acessível você viajar e que mais pessoas vão viajar. Isso é uma coisa positiva por um lado, mas os impactos também vão ser cada vez maiores.
Sim, super. E tem, em cima disso, a questão da consequência da pandemia, né? Que é o fato de você trabalhar dentro de casa, a sua liberdade física de poder trabalhar em não tendo que ir para escritório, faz com que você viaje cada vez mais. Porque viajar não precisa necessariamente sair do Brasil para a Europa. Você pode sair para o interior ou para um bairro ao lado, também conta.
Enfim, dá para ver aí que é um tema que renderia muitas outras pautas. Esperamos falar muito mais disso por aqui, porque é um tema que a gente traz já no nosso blog, no Instagram. Se você gostou, manda mensagem pra gente no Instagram ou aqui mesmo no Spotify ou nas outras plataformas que você escute. Manda um e-mail pra gente.
Não deixa de interagir, dá ali suas 5 estrelinhas, segue a gente. É, isso ajuda bastante. Isso é sustentável.
E vemos você no próximo episódio para mais algum tema aí que seja pertinente para todos nós, moradores do mundo, que queremos ser cada vez mais responsáveis com as nossas atitudes.
De um lugar muito interessante, por sinal. Semana que vem a gente vai estar num lugar muito bacana que eu tô ansioso para chegar.
Eu também, uma ilha dentro de uma ilha. Meu Deus! Spoiler! Beijo!
Beijos!